Reunião ordinária de 27 de janeiro. Começo a cumprimentar todos e todas, as senhoras deputados. A nossa ordem de trabalhos é composta por 5 pontos. E iniciamos pela aprovação da ata número 95, que constitui o ponto número 1. Foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados, pelo que a coloco à discussão. Sentido de qualquer reparo, não havendo, vamos submeter à votação a ata número 95 e pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 2, votação do parecer da Iniciativa Europeia 595 da Comissão, do ano 2020, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à resiliência operacional digital do setor financeiro e que altera os regulamentos 1060-2009, 648-2012, 600-2014 e 909-2014, cujo relator é a senhora deputada Vera Brás, que cumprimento e a quem de imediato dou a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu relativa à resiliência operacional digital do setor financeiro vem, portanto, no seguimento do pacote de financiamento digital, já amplamente abordado aqui nesta comissão, face às outras propostas que integram este pacote. Gostava apenas de reforçar que a intenção é incentivar a inovação, mas mantendo o respeito pela concorrência e atenuando simultaneamente os riscos inerentes. Esta proposta... Peço desculpa. Obrigada. Esta proposta surge também no seguimento porque é considerado que a intervenção da União Europeia até ao momento não tem sido satisfatória relativamente aos riscos operacionais que decorrem e que satisfaçam as necessidades das empresas financeiras e que, portanto, a estabilidade e a integridade do setor financeiro não está garantido, assim como o mercado único também se encontra fragmentado, uma vez que existem diversas iniciativas nacionais que não estão desta forma coordenadas. Esta iniciativa, segundo a opinião da deputada relatora, portanto, eu considero que neste momento o futuro é digital, o setor financeiro soube reconhecê-lo e tem adotado diversas medidas e diversas inovações nesse sentido e, portanto, existe esta necessidade de assegurarmos regras que sejam seguras e propícias à digitalização e a este novo ambiente operacional dentro de um mercado único, sempre com a intenção única de modernizarmos a economia europeia, através da inovação, mas mitigando simultaneamente os riscos que estão inerentes a essa inovação, com o fim último de proteger os consumidores e os investidores. Portanto, a proposta apresentada assegura e respeita os princípios da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade e, portanto, damos por concluído o escrutínio desta iniciativa, considerando que está em condições de ser enviada à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, senhora deputada. Coloco o seu parecer à discussão. Não registro nenhum pedido de palavra, o que posso antecipar por uma anuência generalizada, mas que se plasmará ou não na votação imediatamente subsequente, que de imediato coloco e pergunto, portanto, quem vota contra? Foi prematura a minha observação. Votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O PSD e o PS. E, portanto, está aprovado o seu parecer. Cumprimento-o por isso e agradeço todo o trabalho desenvolvido. Vamos agora dar início à discussão e votação na especialidade da proposta de lei 4314 da primeira sessão legislativa, cujo epígrafe reforça as garantias dos contribuintes e a simplificação processual. Entraram, entretanto, várias propostas de alteração, portanto, vamos ver se relativamente à simplificação processual também haverá simplificação da votação da proposta, já lá iremos, mas de qualquer maneira, antes da votação, coloco à discussão e, portanto, registro já o pedido de intervenção da senhora deputada Vera Brás, a quem dou de imediato a palavra. Faça o seu.
Obrigada, senhor Presidente. Eu gostava apenas de dar nota do trabalho conjunto que foi realizado entre vários partidos e que levou à apresentação de várias propostas conjuntas, reconhecendo a importância de matérias fulcrais e que os consensos era importante alcançar e por isso apenas saúdo os partidos envolvidos e que permitiram que assim fosse e é bom quando assim é. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Alves, pede a palavra também, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, tivemos aqui um processo de discussão que já se iniciou há algum tempo, desde que foi discutido na Generalidade. A intervenção do PCP nesta proposta de lei foi no sentido de melhorar alguns aspectos que considerávamos que não estavam corretos na própria iniciativa do Governo e, portanto, desde logo apresentarmos propostas relativamente aos artigos em que, se de alguma forma o resultado que seria retirar dali era não um reforço dos direitos dos contribuintes, mas uma retirada de direitos dos contribuintes no que diz respeito à possibilidade de dispensa de coimas em situações muito concretas. Estamos a falar de obrigações declarativas e não de falta de pagamento de impostos. E estamos a falar de situações que concretamente não têm prejuízo fiscal e estão regularizadas. Portanto, situações que não têm prejuízo fiscal, estão regularizadas e não correspondem a faltas de pagamento de impostos, mas sim a obrigações declarativas, muitas delas às vezes pequenas coisas, pequenas declarações que são necessárias fazer por pequenas empresas, por associações e que ficavam com estas coimas e que tinham até agora a possibilidade de ter a dispensa ou a redução da coima, e aquilo que iria resultar da iniciativa do Governo era não um alargamento, mas uma limitação dessa possibilidade, e com a nossa intervenção e depois também com a intervenção de outros partidos que se associaram e que tiveram também propostas nestes artigos do regito, foi possível de facto encontrar uma solução em que até melhoramos o regime que atualmente existe para estas coimas nestes casos muito concretos. Não acompanharemos o conjunto de propostas de PSD e CDS no sentido de desonerar aquilo que são as coimas quando existe prejuízo fiscal, quando existe enfim, falhas no pagamento, impostos que não são pagos. Nesse caso em concreto não iremos acompanhar. Acompanhamos e promovemos propostas para quando não existe prejuízo fiscal. Agora, quando existe prejuízo fiscal, consideramos que as coimas não devem ser reduzidas, porque isso também pode originar outros problemas. Depois, uma outra área de intervenção do PCP tem a ver com a questão das férias fiscais, uma questão muito importante e que é uma luta já de alguns anos dos contabilistas certificados em particular, mas que beneficiará todos os contribuintes. Ou foi aprovada no Orçamento de Estado para 2020 uma norma, de alguma forma programática, que foi por iniciativa do PCP, para que o Governo tivesse um ano para ouvir a ordem dos contabilistas, ouvir outras entidades e poder preparar as coisas para que em 2021 fossem aplicadas as férias fiscais, ou seja, um período em que não haja notificações para os contabilistas certificados e para os contribuintes em geral, permitindo acabar com a situação que hoje temos, em que os contabilistas vão de férias e têm que levar os computadores atrás para continuar a tratar notificações que chegam a toda a hora sobre os mais variados aspectos dos seus clientes e que os impede, de facto, de ter férias, sobretudo quando estivermos a falar de trabalhadores por conta própria. E, portanto, intervimos nesse sentido. A proposta que tínhamos era uma proposta diferente daquela que neste momento está consensualizada entre vários partidos. No entanto, pensamos que a solução que se encontrou, a que se chegou, não sendo a ideal, é uma solução que pode, de facto, dar aqui um grande alívio aos contabilistas certificados durante o mês de agosto e, portanto, achamos que é positivo que se avance neste sentido, sendo que é uma experiência que, consoante a sua aplicação prática, poderá depois também ser revista no futuro. Depois ainda, um outro aspecto que saliento, entre muitos outros, mas queria apenas salientar mais um, que tem a ver com o artigo 24 da Lei Geral Tributária e a reposição de alguma justiça relativamente aos contabilistas certificados com a reintrodução da palavra doloso quando se fala da responsabilidade subsidiária. A situação que hoje estava prevista na lei, que acabou por nunca ser aplicada, era verdadeiramente, até diria iníqua, no sentido em que podia haver uma situação em que, por uma negligência e não com dolo, não com o objetivo de colaborar com uma fraude fiscal, um contabilista ser responsabilizado subsidiariamente pelas faltas de entrega de impostos do seu cliente. Ora, quando há dolo, quando o contabilista seja parte do, digamos assim, do esquema de fraude fiscal, aí sim deve ser responsabilizado subsidiariamente, mas não quando se trata de um erro perfeitamente enquadrável em cargos de negligência de pequenos erros. E, portanto, a reintrodução desta palavra doloso, que nos parece que será aprovada, será também importante para repor aqui alguma justiça que é sobretudo Não é tanto prática, porque eu penso que este artigo nunca se chegou a aplicar, mas é sobretudo de se garantir que existe aqui alguma equidade na distribuição do risco entre contabilista e entre o próprio contribuinte. Portanto, pensamos que este processo de discussão foi positivo, foi possível encontrar aqui algumas soluções, veremos agora também se chega tão longe quanto possível no processo de votação, mas, enfim, valorizar também aquilo que se conseguiu ao longo de todo este processo. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o Sr. Deputado.
Antes de mais, boa tarde a todos. Efetivamente, este foi um processo da discussão da PPL 43, que começou no verão do ano passado. Não exatamente o processo de aprofundamento das propostas, mas pelo menos a discussão na generalidade. E a especialidade atrasou-se um pouco, mas foi possível este ano dar aqui um boost na discussão desta matéria e felicito também o facto de ter sido possível consensualizar entre vários partidos soluções que vieram em muito melhorar a proposta inicial do Governo. A proposta inicial do Governo, como também já aqui foi dito, tinha fragilidades complexas que podiam colocar o contribuinte numa posição mais débil e que foi possível, nomeadamente no respeito ao artigo 29, ao 30, ao 32, ao 78 do Regime Geral das Infrações, foi possível corrigir essas incorreções ou pelo menos situações que poderiam fragilizar a posição do contribuinte e isso foi feito com o contributo de vários partidos, o que nós gostaríamos de felicitar. Dizer também, e a própria abertura, aliás, do Governo relativamente a essa matéria, quando perceberam que era necessário vir ao encontro daquilo que era a sensibilidade do Parlamento. Dizer também que foi possível chegar também a um consenso numa matéria muito relevante que tem a ver com a caducidade das garantias. Aliás, é uma proposta conjunta que está em cima da mesa, que no passado já existiu uma norma que de alguma forma fazia perigar as garantias quando o tempo durante o qual elas se mantinham era altamente penalizador para o contribuinte, quer por inação da autoridade tributária, quer por inação ou demora na tomada de decisões por parte dos tribunais. E, portanto, há um artigo relativamente à caducidade das garantias que nós julgamos que, fruto do consenso existente, trará mais direitos aos contribuintes e fará cessar uma situação que se poderia revelar de manifesta injustiça se nós tivermos processos, imaginem, judiciais que se prolongam por 10 anos, 15 anos ou mais nos tribunais. Dizer também que, como também já aqui foi dito, e isto também resulta de uma proposta conjunta, a situação dos contabilistas na matéria do dolo, do artigo 24 da Lei Geral Tributária, finalmente é corrigido, já foi assim no passado, entretanto foi alterado e agora corrige-se novamente, e também a introdução do denominado, enfim, artigo das férias fiscais, embora isto não seja exatamente férias fiscais, estamos a falar de um deferimento de prazos, em que neste há também um consenso que me parece de salutar e que traz alguma justiça para aqueles que no mês de agosto teriam que lidar com as matérias tributárias, sabendo nós que é um mês particular, portanto não há uma desresponsabilização das pessoas, nem da máquina da autoridade tributária, continua a funcionar, isso para nós era importante, mas há uma solução equilibrada que é apresentada por vários partidos e que também gostaria de referir. Dizer também que o Grupo Parlamentar do PSD, na sua proposta autónoma, naqueles artigos em que propõe alterações isoladamente, teve várias preocupações. Por um lado, corrigir erros que hoje existem, quer na Lei Geral Tributária, quer no Código do Procedimento e do Processo Tributário, mas particularmente na Lei Geral Tributária, tomando a iniciativa de os tentar corrigir. Sabemos que isto deveria ser feito de forma transversal em vários códigos fiscais, mas naquela que é a lei chapéu da matéria fiscal, nós não quisemos perder a oportunidade, uma vez que este não é um processo que se abre todos os dias, de tentar acrescentar aqui alguma atualização sem mexer nas soluções que nesses artigos estão já previstas, estamos a falar de mera atualização. Mas também vamos mais longe ao propor outros artigos que tentam preencher lacunas que a própria PPL traz em soluções que hoje apresenta, portanto, são um contributo no sentido de melhorar a proposta que está em cima da mesa, e também trazemos dois artigos que eu gostaria de mencionar, que apesar de terem um caráter mais programático, se quiserem, e não tanto de aplicação imediata na vida do contribuinte, não deixam de ter alguma relevância, na nossa opinião, que são os dois artigos que estão na parte final da nossa proposta, referentes à necessidade dos serviços de finanças, ou à possibilidade dos serviços de finanças virem a divulgar os prazos médios de resposta, quer às reclamações graciosas ou aos recursos hierárquicos, estamos a falar do contencioso administrativo em matéria fiscal, na medida em que é de elementar justiça que o contribuinte possa conhecer ou pelo menos ter uma expectativa, independentemente da complexidade do processo que esteja em cima da mesa relativamente à sua situação concreta, que o contribuinte possa ter uma expectativa do tempo de resposta daquele serviço de finanças onde ele está inscrito, para que dessa forma, por exemplo, ele possa decidir qual é o melhor meio de defesa que pretende utilizar para fazer valer os seus direitos. Portanto, se ele verificar que o seu serviço de finanças em concreto demora muito tempo, ele pode optar por outros mecanismos que a lei lhe conceda para defender a sua posição, ou no limite poderá permitir não só ao Parlamento, mas também a quem tem que gerir a matéria dos serviços, nomeadamente à Autoridade Tributária, à Direção-Geral da Autoridade Tributária, ou a própria Secretaria de Estado e o Ministério, percebendo que determinados serviços de finanças demoram mais tempo, numa lógica comparativa em média, ou até numa lógica comparativa face àqueles que são os prazos legais ou obrigatórios de resposta, por exemplo, a reclamações graciosas, podem tentar perceber, por exemplo, se o que está em causa não é uma falta de recursos humanos. E, portanto, isto também julgamos que é algo que vem habilitar não só o contribuinte, mas até a própria gestão dos serviços na percepção daquilo que podem ser falhas de recursos humanos ou outros meios, e até criando alguma competição entre serviços de finanças na lógica de não pensar só no velocímetro da cobrança dos tributos, mas também na prestação de um bom serviço aos contribuintes pelo facto de apresentarem ou de responderem atempadamente às suas reclamações. Um outro artigo, o segundo que referi e que não gostava de deixar passar também, também tem este ar programático e que pode vir a ter um reflexo relevante no futuro, daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20, se vier a ser aprovado, tem que ver com a literacia fiscal. Todos nós percebemos nas audições que tivemos relativamente a esta proposta e provavelmente aquilo que resulta do próprio nosso conhecimento e do senso comum, que há por vezes um grande desconhecimento dos contribuintes relativamente àqueles que são os seus direitos e os seus deveres, mas muitas das vezes até quais são os mecanismos legais que têm à sua disposição para fazerem valer os seus direitos lá onde eles devam ser reconhecidos. E, portanto, nós achamos que, de facto, em matéria de educação, há passos significativos que têm vindo a ser dados nos últimos anos relativamente ao reforço deste conceito da cidadania, e nós achamos que também em matéria fiscal seria importante podermos aportar conhecimento aos cidadãos naquilo que são os seus direitos e os seus deveres. Naturalmente, nós não queremos formar especialistas em direito fiscal nas escolas portuguesas, não é isso que está em cima da mesa, mas terem um conhecimento genérico e pelo menos mais informado do que aquele que nos parece que existe hoje. E, portanto, certamente que em matéria de garantia dos contribuintes muito haveria ainda a fazer. Julgamos que algumas das propostas estão em cima da mesa, não só nossas, também de outros partidos, certamente, efetivamente melhoram aquele que é o quadro legal hoje existente, e nós deixamos um último desafio na nossa proposta, que é, eventualmente, a Autoridade Tributária, o Governo, poderem vir a estudar, não é uma imposição, é poderem vir a estudar, isto também resultou de uma audição, nomeadamente da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, poderem vir a estudar se seria possível, dentro de alguns anos, no contexto que se julgar adequado, se seria possível abandonarmos o conceito do indeferimento tácito nas reclamações dos contribuintes e a vir a introduzir um novo paradigma que seria o do deferimento consentimento tácito na concessão dos seus direitos perante a resposta, perante a ausência de resposta da autoridade tributária. Não queremos introduzir essa mudança agora, achamos que não há condições, mas haverá um momento, acho eu, em que nós temos que estudar dessa possibilidade, que recursos é que os serviços teriam que ter, que recursos é que o Governo teria que ter, que mudanças legislativas é que eventualmente poderiam ser importantes para mudar o paradigma. Porque, efetivamente, ter como solução o silêncio, portanto, retirar do silêncio da administração o indeferimento, a nega na concessão de uma pretensão do contribuinte, talvez devesse merecer, efetivamente, uma reflexão mais aprofundada para ver se não conseguíamos fazer melhor. Eu acho que nós devíamos fazer melhor, respondendo atentadamente às pretensões dos contribuintes, seja para dizer que sim, seja para dizer que não. E, portanto, era isto que eu gostaria de dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Mariano Mortágua, passei a registrar. Faça.
Sr. Presidente, eu serei breve, até porque temos uma longa votação ainda. Quero apenas dizer que me parece que o resultado final com o acordo foi possível chegar entre os partidos que apresentaram propostas transforma a PPL num sentido positivo. As posições que o Bloco tomará ao longo destas votações visam cumprir dois objetivos. Por um lado, dar garantias aos contribuintes, sobretudo aos pequenos contribuintes, garantindo que a autoridade tributária não tem uma mão demasiado pesada quando se tratam de equívocos, de erros ou de desatenções até, mas também que estas garantias acrescidas possam ser equilibradas por um sistema de coimas que desincentive o incumprimento. E, por isso, procuramos apoiar as medidas que reforçam as garantias, mas não apoiaremos as medidas para reduzir o quadro das coimas atualmente existente. No geral, são essas as posições que tomaremos, acompanhando, aliás, o que me parece ser o consenso relativamente às questões mais delicadas que estiveram em debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ciro Meireles, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu também, muito brevemente, até porque ainda temos uma longa votação e trabalhamos sem aquecimento e com a janela aberta, e, portanto, sou pena de contrairmos também alguma doença. Gostava apenas de dizer, de agradecer a todos os senhores deputados que colaboraram connosco e ao trabalho comum que foi feito. De facto, quando entrou esta proposta de lei cujo objetivo era aumentar as garantias dos contribuintes, eu acho que foi, eu não diria unânime, mas foi a opinião maioritária que, em muitos casos, ela não só não aumentava as garantias dos contribuintes, como diminuía as garantias dos contribuintes. Depois, com o trabalho na especialidade, foi possível que vários partidos, e o CDS foi um deles, apresentassem propostas para melhorar a proposta de lei. Em muitos casos estas propostas foram coincidentes e noutros casos foi também possível, através de um esforço de em cada um ir cedendo um bocadinho, chegarmos a redações comuns para que pudéssemos chegar ao fim com uma proposta melhor do que aquela que foi apresentada. Foi esse também sempre o entendimento do CDS. Em muitos casos abdicamos da nossa redação e de inicial e daquilo que nos parece o ideal para conseguirmos aprovar uma legislação que melhore a situação vigente. Talvez não tanto, não vamos tão longe quanto gostaríamos de ir, mas ficaremos, apesar de tudo, com um quadro legislativo melhor do que aquele que temos atualmente. E, portanto, foi este o nosso objetivo. Muito obrigada.
Sr. Deputado Carneiro, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, faça.
Eu peço desculpa, só para referir um aspecto que me esqueci e para dar nota de uma coisa que estava aqui a escrever e queria enviar aos serviços da Comissão e que eu julgo que também é relevante no processo da nossa votação. Relativamente ao regime geral das infrações tributárias, eu esqueci-me de referir isso, portanto há uma proposta conjunta do PSD e do CDS relativamente às molduras sancionatórias e eu gostava, acho que é importante, isso já foi referido aqui, de explicar o porquê de nós colocarmos em cima da mesa a revisão das molduras sancionatórias. Nós não queremos, naturalmente, reduzir a responsabilidade dos infratores em matéria contra-ordem nacional. Portanto, nós não mexemos na matéria penal. Eu julgo que há um artigo da PPL que mexe em matéria penal, aumentando a moldura penal nos crimes fiscais. Mas, no que diz respeito ao regime sancionatório, nós constatamos que há uma desproporcionalidade nas molduras sancionatórias e aquilo que os dois partidos tentaram fazer foi introduzir proporcionalidade lá onde ela não existe, mas não a trazendo para mínimos que fossem considerados desadequados relativamente a esta matéria. Nós não eliminamos ilícitos de natureza contra o nacional, mantivemos completamente incólume, e eu acho que os dois partidos foram muito moderados na revisão desses regimes sancionatórios. Mas, efetivamente, na ponderação das diferentes molduras, na distinção entre aquilo que são infrações simples ou infrações graves, que têm reflexos relevantes, nomeadamente em matéria depois do próprio Regime Geral das Infrações, a que se refere o artigo 26 do Regime Geral das Infrações Tributárias, da distinção que faz dos 15 mil euros como linha de corte entre infrações simples e infrações graves. Portanto, os dois partidos tentaram efetivamente introduzir uma modelação que trouxesse mais proporcionalidade. Por exemplo, quando há uma infração no pagamento do IVA, em que a sanção que eventualmente contra o nacional que eventualmente venha a ser aplicada é um proporcional do valor do tributo em falta, nós facilmente podemos atingir valores completamente absurdos. Nós compreendemos que nesse caso faça sentido que o valor seja proporcional ao tributo, porque se assim não fosse, nós estávamos a diminuir a necessidade da prevenção geral no cometimento de ilícitos de natureza contra o nacional em matéria fiscal. Nós percebemos que essa proporcionalidade seja relevante. Nós, no entanto, não deixamos de fazer uma avaliação sobre o juízo dessa proporcionalidade. E aquilo que nos foi dado a entender é que as percentagens que hoje estavam fixadas na lei, por exemplo, relativamente a esse artigo, poderiam gerar situações de verdadeira injustiça, mesmo quando o infrator está a ser penalizado e sancionado. Portanto, nós não estamos a diminuir os requisitos, o esquema jurídico montado no regime geral que acarreta esta necessidade de prevenção geral, estamos a trazer proporcionalidade. O segundo aspecto que eu gostava de referir é que foi possível também, e eu peço desculpa aos senhores deputados por isto, mas todos percebemos que esta é uma lei extremamente complexa e que às vezes é até à última da hora, não é exatamente o Orçamento de Estado, mas até à última da hora conseguimos introduzir retificações e consensos. Portanto, no artigo, queria dar essa nota, eu tenho aqui já o e-mail pronto para enviar e podemos adiar a votação para o final, por exemplo, desse artigo para dar tempo para avaliar. E o artigo 68 da LGT, relativamente às informações vinculativas, existiam duas propostas em cima da mesa, uma do Partido Socialista e uma conjunta do CDS com o PSD, e foi possível os três partidos consensualizarem uma proposta. Não anda muito longe daquilo que existe, acompanhamos o quarto escalão que uma das propostas continha, e portanto tentamos consensualizar os textos. Eu vou enviar agora para a comissão, eventualmente podemos votar no fim e para depois todos possam analisar aquilo que necessitem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aguardarei apenas que a Sra. Deputada Mariana Mortágua regresse ao seu lugar. Não, está. Certíssimo, Sr. Deputado, assim que recebermos, enviaremos para o e-mail de todas as senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a votação. Portanto, começaremos pela página 4. Eu agradeço que me corrijam, entretanto, porque portanto, temos todos o guião. Portanto, a primeira proposta de alteração é uma emenda do PSD ao número 3 do artigo 1º. E pergunto: estamos em condições? Peço desculpa. Emenda do número 3 do artigo 1º. Página 4. Não, peço desculpa. É acima. Tem razão. por isso é que eu agradeci antecipadamente a colaboração das senhoras e senhores deputados. Tenho uma em cima. Emenda do número 1 do artigo 1º, exatamente, da Lei Geral Tributária. Sim. Portanto, página 4 do guião. Primeiro é uma proposta de alteração do PSD. Emenda do número 1 do artigo 1º da Lei Geral Tributária. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? PSD e Bloco de Esquerda abstêm-se. Não. Foi ontem o debate que... Bloco de Esquerda e PCP. Depois de ver a senhora deputada Mariana Morta identificada num programa televisivo como deputada do CDS-PP, como foi? Passou. Exatamente. Portanto, com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, está aprovada esta proposta. Segue-se a proposta de alteração do PSD de emenda do número 3 do artigo 1º. Pronto, então, se não podemos, não. Emenda do número 3 do artigo 1º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda. E os demais votam a favor. Está aprovado. Proposta do PSD, emenda da linha B do número 2. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Proposta do PSD de substituição da linha C do número 1 do artigo 6º. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e PS. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à página seguinte. Proposta de alteração do PSD de substituição do artigo 8º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o PCP. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Proposta de alteração do PSD de emenda de epígrafe do artigo 11. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. Proposta de alteração do PSD de emenda do número 1 do artigo 12. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. Proposta do alteração do PSD, emenda do número 2 do artigo 20. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP, Bloco e CDS. Os demais votam a favor. Está aprovado. Proposta de alteração do PCP, emenda do número 3 do artigo 24. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Não percebi, peço desculpa.
A proposta é imediatamente seguinte. Os textos são iguais. Podemos votar em conjunto?
Pronto. Serão votados em conjunto. Proposta de alteração... A primeira, portanto, já votamos. Vamos votar em conjunto também. Proposta de alteração do CDS-PP e PSD, CDS. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor. Está aprovado. Estão aprovados. Não estava só a fazer o cálculo com quantos votos. Porque não são 117, são 115. Falta o PAN e faltam os demais. Portanto, vou fazer as contas. Estão ambos aprovados. Segue-se a proposta de alteração do PS. Só uma questão. O texto é exatamente o mesmo ou depois temos em relação? É igual. Pronto, okay. Então está. Não, não estou a falar do PS. Os dois que votámos em conjunto são iguais. Pronto, então não há problema de redação. Certo. A proposta de alteração do PS está prejudicada, certo? Está prejudicada. Proposta de alteração do PSD de emenda do número 1 do artigo 25. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. PST apresenta também uma emenda ao número 2 do artigo 25. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PSD emenda o número 1 do artigo 26. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. Foi. Passamos à página seguinte. Proposta de alteração do PSD, uma emenda do número 3 do artigo 26. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. PSD emenda o número 2 do artigo 31. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP e Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado.
E o CDS também se absteve nesta.
Desculpa.
Emenda do número 2 do artigo 31.
Certo. O CDS também se abstém. Está aprovado. Passamos à página 8 e à proposta de alteração do CDS-PP. Eu acho que não falta nenhum. Não, isso são da PPL. São os da PPL. Não, isso voltaremos no final.
Não?
Querem seguidos?
Sim, porque
não há votação igual. Pronto, então, certíssimo. Os números do artigo 40 não dá para votar em conjunto? Então? Então, votamos o corpo do número 4, do 40, a linha A do número 5, a linha B do número 5, a linha C do número 5, corpo do número 5 do artigo 40. Em conjunto, quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Bloco PSD e CDS. O PS vota a favor. Estão aprovados. Agora votamos o número 2 do artigo 42 da Lei Geral Tributária, PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O CDS, o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. Passamos agora sim à proposta de alteração do CDS-PP, de aditamento número 6 ao artigo 43. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. O CDS propõe uma emenda ao número 2 do artigo 44.
Senhor Presidente, eu queria retirar esta proposta.
Certo. Está.
Esta do número 2, não é? Que acabamos
número
2,
a emenda do número 2 do artigo 44.
Não faz sentido, faça ao número 3, portanto, queria retirá-la, se faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. Está retirado. O que faz com que a votação seguinte seja relativa à proposta de alteração do PSD de substituição do número 4. Pronto, as substituições, sim, são renovações, já vi. As próximas quatro, a substituição do número 4, a substituição do número 5, a substituição do número 6, a substituição do número 7, serão votadas em conjunto. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PCP. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PSD de emenda do número 4 do artigo 48. É outro artigo.
Sim, mas não tem sido.
Sim, também, certo, sim, acredito.
Pois esta nova referência ao número 4, era só para acertar com a numeração.
Então está prejudicado, Sr. Deputado. Certo? Está prejudicado, muito obrigado. E relativamente à linha E do número 4 do artigo 49, aí já não, já podemos continuar. Pronto. Pronto. A linha E do número 4 do artigo 49, página 10 do guião. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? CDS, Bloco e PCP. O PS vota a favor. Está aprovado. Segue-se a proposta.
Voto a favor. Favor.
O Bloco de Esquerda também votou a favor. Peço desculpa. Está aprovado. Proposta de alteração do PSD, de aditamento à linha F, ao número 4 do artigo 49. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PSD propõe a substituição do artigo 56 da LGT. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. O CDS propõe uma emenda ao número 3 do artigo 57. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PCP tem uma emenda à linha O do número 3 do 59, da LGT. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. E, portanto, os demais votam a favor. Está aprovado. É uma emenda à linha O. Não, portanto, podemos votar a seguir o número 4 do artigo 63 da Lei Geral Tributária. Quem vota contra? O PSD e o CDS. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, Bloco, PS e PCP votam a favor. Está aprovado.
Esta é das informações vinculativas que eu acabei de enviar à Comissão. Se quiser deixar para o final... Então,
a proposta de alteração que o PSD e o CDS apresentam... E o PS. Exato. Proposta de alteração do PSD, CDS e PS, substituição do número 7 do artigo 68. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Unanimidade dos presentes, como é óbvio. Exato. Número 13 do artigo 68. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Da PPL. Deles, número 13 do 68 da Lei Geral Tributária, que consta da PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Há uma proposta de alteração do PS, de aditamento número 22. Está prejudicado? Pronto, exatamente, é o mesmo. Sim. E a proposta de aditamento número 23 também está prejudicada. Sim, é isso, pronto, está prejudicado, ou retirado, melhor dito, o PS, sim, tem razão, não é exatamente a mesma coisa, portanto o PS retira essas propostas. Segue-se a proposta de alteração do PCP de emenda da linha A do número 4, do artigo 68. Sr. Deputado Bartalos, peço desculpa.
Aqui, esta proposta do PCP tinha como objetivo garantir um dos aspectos que a DECO levantou na audição, que era que as várias alíneas eram não, ou seja, eram alternativa e não em conjunto. Parece-nos que, depois há a proposta do PS e do CDS que vai no mesmo sentido, mas parece uma redação mais simples. Portanto, retiramos e pode votar, por nós pode votar tudo em conjunto. O objetivo é o mesmo, é que se garanta que as alíneas são em alternativa, a redação que é proposta pelo PS e pela proposta do PS e do CDS, que são iguais, parece-nos mais feliz que a nossa tentativa, portanto, retiramos a nossa e por nós pode-se votar tudo em conjunto, tanto a do PS como a do PS e do CDS.
Do PS e o PS e o CDS? Sim. Certo.
O princípio é que sejam em alternativa, desde que na redação final se assegure isso, está bem?
E, portanto, a proposta de alteração do PS e CDS da emenda da linha A do número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E, então, a mesma coisa relativamente à do PPS, que é igual. Sim, era em conjunto. Portanto, podemos dar por reproduzida e depois foram ambas aprovadas, são iguais, em termos de redação final, se porá. O que quer dizer que está prejudicada a linha A do número 4 do artigo 68, certo? Foi, acabamos
portanto, na verdade, se nós podíamos considerar que esta votação foi relativamente a todas as alíneas A, B, A e B.
A e B.
Que é onde há alteração.
Então, havendo unanimidade, consideramos que essa votação ocorreu relativamente a A e B. O PCP retirou. Exatamente. Mas são emendas da linha A do número 4 e, portanto, há uma proposta de alteração agora do PCP de emenda da linha B do número 4. Fica. Relativamente à linha B, Sr. Deputado. Também está prejudicado. Certo. E presumo que também é do CDS. A seguinte. Do PSD e CDS. Certo. Pronto, então passamos então à votação da proposta de alteração do PSD e CDS-PP de emenda da linha B do número 4 do artigo 68A da LGPD.
A B fica conjunta com a.
A B fica conjunto com a, ok.
Portanto, a B
de... Portanto, tendo aprovadas as propostas que eram idênticas e que pretendiam que as alíneas fossem em alternativa, eu penso que agora passamos para o primeiro quadro da página 15, ou, não, ou estou enganado? Que é o aditamento do número 5, que aí já é uma coisa diferente.
Na linha C, 3 decisões transitadas em julgado, não?
Bom, a e a B ficaram em conjunto, mas agora há uma proposta de alteração do PCP de emenda da linha C. Essa está prejudicada, pronto. É do PCP. E o PSD e CDS também têm uma proposta que não está. Então vamos votar a proposta de alteração do PSD e CDS de emenda da linha C do número 4. Quem vota contra? O PS e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Os mais votam a favor. Está rejeitado. Votamos a linha C do número 4, do 68A, da PPL, portanto. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não há. Abstenção do CDS e PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PCP emenda o número 4 do artigo 68. Também está prejudicado. Muito obrigado. O corpo do número 4 do artigo 68. 68A, peço desculpa. O 68A. Vamos votar. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não há. Está aprovado. Passamos à página 15 do guião. Um aditamento número 5 ao 68A do CDS-PP e PSD. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Proposta de alteração do PSD, substituição do número 6 do artigo 77. Está aqui entre parênteses, pretendo revogar o número 6. É esse o propósito?
Sim, nós, Sr. Presidente, dá-me licença. Portanto, nós autonomizamos os artigos e há um aditamento. E aquilo que pedíamos era até que fosse votado em conjunto os dois artigos para fazer sentido, não é? Porque se um é eventualmente aprovado e o outro não, estamos a tirar coisas, não é? Se virem, portanto, esta proposta de alteração do PSD, substituição do número 6 do artigo 77, nós propunhamos que fosse votado em conjunto com o que está na página 18. Que tem o aditamento do novo artigo 77A. Portanto, aquilo que propunhamos é que fosse votado em conjunto, porque uma coisa tem a ver com a outra, e para não ficar nada para trás, no caso de eventualmente uma ser aprovada e a outra não. Não é?
Certo. Podemos, senhor deputado Bartalos, posso ver?
Eu realmente reparei que havia aqui uma coincidência, mas eu gostava já agora de tentar perceber qual é que é o efeito de retirar de um artigo e autonomizar num artigo próprio. Porque é a mesma frase, só que em vez de ficar dentro de um artigo como está atualmente, passa a estar num artigo adicional. Já agora, para podermos também
avaliar. Sr. Carneiro, se quiseres.
Eu explico. Tem a ver apenas com uma questão de sistemática jurídica. Nós estamos a meter num artigo coisas diferentes e aquilo que estamos a fazer é tratar cada coisa no seu próprio artigo. É tão simples quanto isto. Portanto, não há uma mudança de paradigma jurídico, nem nada do género. Portanto, estamos a tratar em cada artigo coisas diferentes. E a questão da eficácia, que é o que está no 77A, é normalmente uma coisa muito própria, que é quando é que um ato tem uma decisão, tem eficácia, e portanto nós estamos a autonomizar precisamente para que fique claro e não apareça misturado com outras coisas. Só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que ficou claro. Então vamos proceder à votação em conjunto, porque a sorte de um ditará ao outro e se resultaria incongruente a aprovação de um ou a rejeição do outro. A proposta de alteração do PSD de substituição do número 6 do artigo 77 da LGT e a proposta de aditamento do novo 77A à Lei Geral Tributária. E pergunto, quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP e o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor, portanto estão ambos rejeitados. Segue-se a proposta do PSD de emenda de epígrafe do artigo 77. Penso que está prejudicado, exatamente. E a proposta de segue-se a proposta de alteração do PSD de substituição do número 2 do artigo 78. Quem vota contra? Não há. O PS vota contra. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda abstém-se. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Votamos agora o número 3 do artigo 94 da LGT. Quem vota contra? PSD, CDS e PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor. Portanto, está aprovado com os votos do Bloco de Esquerda e do PS. Votamos agora o número 6 do artigo 94 da LGT. Quem vota contra? Não. O PSD. Quem se abstém? O CDS, PP. Os demais votam a favor. E o PS também se abstém. O PCP também se abstém. Os demais votam a favor. Está aprovado. Proposta de alteração do CDS-PP da emenda ao artigo 100 da LGT. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor. Está aprovado. O CDS propõe alteração o aditamento do número 2 do artigo 100. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado. Proposta de alteração do CSPP de emenda do número 1 do artigo 102. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PSD propõe uma emenda ao número 1 do artigo 104. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e PS. Quem se abstém? PCP. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Proposta de alteração do PSD de emenda do artigo 105 da Lei Geral Tributária. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos o corpo do artigo 2º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Página 18 do guião, artigo, proposta de alteração do PSD, aditamento no 56...
Sr. Presidente, só no corpo do artigo 2 era a abstenção do PSD.
Corpo número 2, o artigo anterior, a abstenção do PSD, mantém o resultado final, mas com a correção. Proposta de alteração do PSD, de aditamento no 56A. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda, os demais votam a favor, está rejeitado. PS, CDS, PCP e PSD propõem um novo 57A. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. O seguinte já foi votado. Passamos à proposta de alteração do PSD de emenda do corpo do artigo 1º do CPPT.
Peço desculpa?
Sim, sim, por mim, o número 1 em conjunto. O número 1 do artigo 23. Não, é que são artigos diferentes. E E o número 2 do artigo 25, ou já não? Pronto, então vamos fazer as três primeiras votações em conjunto. Ok. Emenda do corpo número 1. Temos a emenda do corpo do artigo 1º, a emenda do número do artigo 20 e a emenda do número 1 do artigo 23. Essas três podem ser em conjunto. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. Passamos agora à votação da proposta do PSD de aditamento número 2 do artigo 25. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos ao, também do PS e PSD, aditamento do número 14, aditamento de um número 14 ao artigo 38. Quem vota contra? Página 20, página 20 do guião, aditamento do número 14 ao artigo 38. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O CDS. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PSD tem uma emenda ao número 2 do artigo 41. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP e o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. O CDS propõe editar o número 8 ao artigo 61. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PSD propõe a emenda do número 1, artigo 76. Quem vota contra? Não há. Deputada Cecília Meirelles? Não. Portanto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? CDS, Bloco de Esquerda e PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. A proposta de alteração do PSD foi aprovada. Portanto, não há votos contra. Abstenção. Abstenção do PCP, do Bloco e do CDS, e os votos favoráveis do PSD e do PS, está aprovado. Passamos à proposta de alteração do PSD, de emenda do número 2 do artigo 89. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor, está rejeitado. Votamos assim o número 2 do artigo 89, do CPPT. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PSD, PCP e Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos à linha D do número 3 do artigo 89. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Segue-se a proposta do PSD de emenda do número 3 do artigo 136. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP e Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. PSD propõe emenda do artigo 156. Quem vota contra? Não. Quem se abstém? Bloco e PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PSD também propõe a emenda de epígrafe do artigo 156. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP e Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. Também do PSD, a emenda da linha D, do número 1, do artigo 163. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Bloco e o PCP. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Votamos assim à linha D, do número 1, do 163, da PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSD e o Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. PSD e CDS propõem emenda do número 3 do artigo 169. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PCP e Bloco. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Votamos assim o número 3 do artigo 169 do CPPT. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? CDS. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos agora o número 4, o anterior número, a emenda do anterior número 3, portanto, PPL, e os números 5 e 10, se calhar?
Tenho que votar o número 4, emenda do anterior número 3, separado dos outros.
Sim, então votamos separado. Portanto, vamos votar o número 4, emenda do no anterior número 3. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O CDS. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos agora os números 5 a 10, anteriores números 4 a 9. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Estão aprovados por unanimidade. Segue-se a votação do número 11. Temos o número 11, 12, 13 e 14 em conjunto? Ou não?
Sim.
Pronto. Sim.
Certo, certo.
Pronto. 11, 12, 13 e 14, com as remunerações, vamos votar em conjunto. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Estão aprovados por unanimidade. Segue-se a proposta de alteração do PSD-CDS, aditamento número 15 ao 169. Quem vota contra? O PS e o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Alteração do PSD de emenda do número 1 do artigo 180. Podemos? Esta página? E a emenda de, até a emenda de epígrafe do artigo 180. Pronto. Até à emenda do epígrafe do artigo 182?
Sim.
Pronto, então até à emenda do epígrafe do artigo 182 e todas as votações que precedem no guião, vamos votar em conjunto. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP e o Bloco. Os demais votam a favor. Estão aprovados. Segue-se a proposta de alteração do PSD e IPS de substituição do 183-A. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos agora o número 1 e o número 2, pode ser, de 196, em conjunto? Não? Pronto. Não, certo, os diferentes são... se podíamos votar em conjunto. Exato. Se não fossem diferentes, não tinham números diferentes. Mas serão votados de modo separado. Votamos o número 1 do artigo 192. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? CDS, PCP e Bloco de Esquerda, e PSD, o PS vota a favor, está aprovado. Votamos agora o número 2 do 196, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Segue-se a proposta de alteração do PSD. A emenda do número 4... Não, é só. Vamos votar a proposta de alteração do PSD de emenda do número 4, 196. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor. Está aprovado. Portanto, o seguinte está prejudicado, o número 4, salvo erro. Exatamente. Foi o que acabamos de votar. Vamos votar o número 6 do 199. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Perdão, com a abstenção do PSD, está aprovado. Segue-se a proposta de alteração do CDS-PP de substituição integral do 223.
Eu preciso desagregar isto, porque a proposta de alteração substitui integralmente o artigo 223. Quer dizer, preciso desagregar, não sei qual é o procedimento. Normalmente, quando há um pedido de desagregação... Mas também não quero estar a dificultar a vida a ninguém, mas é que como se substituem o artigo integral e o artigo tem vários números e nós temos votações diferenciadas nos números.
Pois a questão é que, consoante a sorte desta votação, é que se votarão os demais separadamente.
Hã?
Exato, seja a faixa média. Bom. Não, Sr. Deputado, há uma proposta de substituição integral. E, portanto, só se ela for rejeitada é que vamos votar...
Eu não me oponho a votar integralmente, ou seja, não faço fim-capé. Peço para desagregar, se houver a possibilidade, se não...
Então, não insistindo, Sr. Deputado, vamos votar a proposta do CDS de substituição integral do 223. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, IPCP e PSD. O CDS vota a favor, está rejeitado. Agora vamos votar o número 1 do 223. Quem vota contra? O número 1 do... agora foi rejeitada a proposta de substituição integral e agora... Também podemos votar em conjunto, afinal? Até ao 6? 5, 6, da PPL, pronto. Até ao 6, 223, estamos a votar em conjunto. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor, estão aprovados. O que nos remete para a proposta de alteração do PS e PSD de substituição do número 7 do 223. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O CDS-PP. Os demais votam a favor, está aprovado. Alineado o número 7 do... A linha A, B e corpo? Substitui o número 7 do 223. Senhor deputado Vera Braz e senhor deputado Hugo Carneiro, que são os proponentes. Substituir o número 7. Todo. Portanto, substituir o número 7 todo por essa proposta. Portanto, estão todos prejudicados porque está substituído o número 7. Portanto, o corpo B e A estão prejudicados porque foram substituídos por o novo número 7. Certíssimo. Passamos à proposta de alteração de PS e PSD de substituição do número 8, o que tenderá a acontecer relativamente também ao... Ai não, também só tem o próprio número 8. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O CDS-PP. Os demais votam a favor. Está aprovado. Portanto, está prejudicado o seguinte. Proposta de alteração PS e PSD de substituição do número 9. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O CDS-PP. Os demais votam a favor. Está aprovado. O seguinte está prejudicado. Agora uma proposta de alteração do PS-PSD, substituição do número 10. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? CDS-PP. Os demais votam a favor. Está aprovado. E o seguinte está prejudicado. Números 11 e 12, anteriores 7 e 8. Podemos votar também o 13, conjuntamente? Que é o primeiro da votação da página seguinte. Pronto, então, o número 11 e 12, anterior 7 e 8, e o número 13, em conjunto, quem vota contra? Não, vota contra o CDS. Quem se abstém? PCP, os demais votam a favor, está aprovado. Segue-se a proposta de alteração do PS e PSD de aditamento do número 14 do artigo 223. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? CDS. Os demais votam a favor, está aprovado. O PSD propõe uma emenda ao número 1 do artigo 237. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP. Os demais votam a favor. O PCP e o Bloco de Esquerda abstiveram-se. Os demais votam a favor, está aprovado. O PSD propõe uma emenda ao número 7 do 244. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há... Abstenção do Bloco e do PCP, os demais votam a favor, está rejeitado. Votamos, pois, o número 7 do 244, a PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSD e o PCP e o Bloco. Os demais votam a favor, está aprovado. O PSD propõe-se emendar o número 5 do 248. E quem vota contra? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há. Os demais votam a favor, está rejeitado. Votamos assim o número 5 do artigo 248, PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PSD e CDS. Os demais votam a favor. Está aprovado. Os números 6 e 7, anteriores 5 e 6, vão a votos e quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não há. Estão aprovados por unanimidade. Proposta de alteração do PSD de emenda da linha A do número 1 do 250. Quem vota contra? PS e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Está rejeitado. Portanto, com os votos favoráveis dos demais. Votamos assim a linha B. Votamos subsequentemente a linha B do número 1, 250, PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. Passamos à proposta de alteração do PSD. De aditamento número 2, novo número 2 ao artigo 250. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. PSD propõe também emendar a linha F do número 1, 256. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor. Está rejeitado. A linha F do número 1 do artigo 256, portanto, da PPL, e pergunto... Há aqui uma série de votações, podem ser em conjunto? Não.
Não.
Pronto, então, segue-se com 1 a 1. A linha F do número 1, 256, PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP e o PSD. Os demais votam a favor? Está aprovado. Número 5 do 256. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Número 2 do artigo 262. O número 5 do 256 teve a abstenção do PSD. Portanto, não altera o resultado, mas esta correção. Votamos agora o número 2 do artigo 262. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? CDS, PP, PSD, Bloco e PCP. O PS vota a favor. Está aprovado com a abstenção de todos os demais. Agora o número 6 do 262. Peço desculpa, está aqui em baixo. Está aqui em baixo. Não... Pode... Então, vamos votar o número... 5 e número 6 do 262 em conjunto. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos, à exceção do PS, que os aprova. Está aprovado. Passamos ao número 2 do 264. Número 2 e número 4, pode ser? Então, em conjunto. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não há. Estão aprovados ambos por unanimidade. Segue-se a proposta de alteração do CDS-PP de aditamento número 4 ao 269. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Bloco e PCP. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Votamos o 271. Votamos o 271. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSD e o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. Podemos votar então o número 8 e o 9 do 268 agregadamente. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não há. Estão aprovados. Abstenção do Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Portanto, com a abstenção do Bloco de Esquerda, estão aprovados. Passamos ao corpo do artigo 3º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não. Abstém-se o PSD e o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. Vamos passar agora à proposta de alteração do PSD. De emenda do número 1 do artigo 40-A. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O Bloco e o PCP. Os mais votam a favor. Está aprovado. E, portanto, o seguinte está prejudicado. Votamos agora o número 2 do 40-A. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Perdão. Quem se abstém? PSD e Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PSD propõe editar o número 3 ao artigo 40-A. Quem vota contra? Não há. Proposta de alteração do PSD de aditamento número 3 ao artigo 40.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Não.
Só que o levantamento de uma questão. Neste artigo 40-A, no número 2, que refere que o domicílio profissional é aquele que constar da lista oficial de administradores judiciais publicada no portal da Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, nós queríamos questionar se é possível colocar aqui um pequeno inciso, só acrescentar a comunicar à AT por via eletrónica. É fora de linha.
Ninguém, ninguém sei, propôs, mas...
Questiono se é possível, se alguém se opõe.
Se todos anuírem.
Mas qual é a razão de ser do inciso?
para ficar claro que esta comunicação deve ser feita por meio eletrónico. O artigo não adiciona a comunicação à AT por via eletrónica, daí a questão de...
É que a minha questão, uma coisa é se o artigo falasse em comunicação e nós tivéssemos a esclarecer que chegava uma comunicação, sim, por via eletrónica, não vejo problema. Não falando o artigo em comunicação, pode... Eu não estou a ver de que é que estamos a falar exatamente, mas pode isto significar uma obrigação declarativa à AT... Extra, caso em que a minha opinião já será diferente. É só essa questão,
sim,
que estou a levantar.
Não, assim, por nós não tem problema, era apenas um esclarecimento. Portanto, isto refere-se não às notificações em si, que já esclarece que são por transmissão de eletrónica de dados, mas sim à comunicação quanto à morada do domicílio profissional. Mas por nós, também, se não acharem bem, não tem qualquer problema.
Então, votamos tal como... Já foi votado, aliás, o número 2 já foi votado. O número 2 já foi votado. Não.
Se não levantar, não tem problema. Podemos votar como está.
Já votámos, aliás. Exato, era só saber se queriam colocar um inciso.
Mas, Vera, só uma questão. Portanto, aqui no número 2, que consta da PPL, o domicílio profissional é aquele que constar da lista oficial de administradores judiciais publicada no portal da Comissão para o acompanhamento dos auxiliares de justiça. Portanto, já há uma lista que diz qual é o domicílio. E o que é que vocês queriam acrescentar, só para...
Que essa mesma informação deve ser comunicada por via eletrónica, esta lista, a AT. Ou seja, isto existe no portal da Comissão para Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça e que esta comunicação deve ser feita a AT por via eletrónica.
Portanto, seria um dever desta comissão, não dos contribuintes ou os seus defensores ou... Pronto, a nós não temos oposição a esse inciso.
Bom,
se levanta questões, vamos passar. Pronto, já está, não tem problema.
O artigo foi votado tal como está e, portanto, há um... Estão todos de acordo em colocar... Não, obrigação declarativa para a comissão. Então, o sentido do inciso é, ficará o domicílio profissional é aquele constar da lista oficial de administradores judiciais publicada no portal da Comissão para o acompanhamento dos auxiliares de justiça e a comunicar por esta à autoridade tributária. Por via eletrónica. É? E a comunicar por esta à autoridade tributária por via eletrónica. Pronto. Há unanimidade, portanto, a votação que foi feita... Já tinha sido aprovado, portanto, com os mesmos votos está... Sim, sim. A votação não altera, mas, portanto, todos concordam que o texto que foi aprovado contém este... Por via eletrónica. Qual foi o resultado da votação? Com a abstenção do PSD e os votos favoráveis de todos os... E do Bloco. Sim, PSD e Bloco de Esquerda e todos os demais votaram a favor. Pronto. E, portanto, estávamos no... Já foi votado o número 2, portanto, segue-se a proposta de alteração do PSD, aditamento número 3 ao artigo 40-A. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Bloco e PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. Segue-se a votação do corpo do artigo 4º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Passamos à proposta de alteração do PSD-CDS. Bom, nem vale a pena pôr à votação, todos os proponentes, estão aqui todos os proponentes, a substituição integral do artigo 29 do Regime Geral das Infrações Tributárias. Portanto, está aprovado. Hã? Ah, peço desculpa, não, falta o bloco, péssimo. Penitencio. Portanto, para a votação, quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está votado por unanimidade, com esta clarificação que agradeço. Portanto, tendo sido aprovada a proposta de substituição integral, todos os demais estão prejudicados? Até à página 42... Não, até à página 41, é a última votação, exato, ainda é a página 41, que é a substituição integral do artigo 30. Exato, e a última votação da página 41 é, inicia o artigo 30.
Sabe o que é?
Acho que, acho que há um guião que tem uma página... Pronto, mas
estamos a falar do...
Os guiões são quase iguais, portanto, aqui neste caso faz a quebra de página, faz aqui. Portanto, foi prejudicado todas as normas relativas ao artigo 29 e segue-se a proposta de alteração do PS, CDS, PP, PCP e PSD de substituição integral do artigo 30. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade e, portanto, estão prejudicados todas as votações do artigo 30. Pronto, no meu caso, não. E, portanto, vamos até à proposta de alteração do PS, CDS, PP, PCP e PSD de emenda do número 1 do artigo 31. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. O seguinte está prejudicado. Votamos agora o número 2 do artigo 31. Porque... Não, a emenda do número 1 foi emendada. Agora não há nenhuma votação que prejudique o número 2. Hã? Só se o número 1 dissesse que acabava o número 2. Sim, agora o número 2 do artigo 31 da PPL. Ora, qual é a do PSD? Certo, mas aprovámos o PSD, emenda de todos, aliás. Emenda número 31. Acha que continua a achar que está prejudicado? Não. Não, ok. Então não está prejudicado. Vamos votar o número 2 do artigo 31. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado. Por unanimidade. Segue-se o número 4 do artigo 31. PPL. Com o número 1 do artigo 32, podemos? Os dois? Certo? Sim? Só o PPL. Número 4 do 31 e número 1 do artigo 32. O sentido de voto é o mesmo. Pronto, o número 431 e o número 1 de 32. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Os dois. Proposta de alteração do PS, CDS, PP, PCP e PSD de emenda número 2 do 32. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. O seguinte está prejudicado. Segue-se a proposta dos mesmos proponentes de aditamento número 3 ao artigo 32. Peço aditamento ao número 3 do artigo 32 do Regime Geral das Infrações Tributárias. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Segue-se a linha A. A linha A, B e C, e o corpo, e o 4, anterior número 3?
O 4 não.
Pronto, então vamos votar a linha A, B, C e corpo do número 3 do 40. Vamos votar estes em conjunto, 1, 2, 3, 4 votações em conjunto. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD e, PS, e PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. Vamos votar agora o número 4, anterior, número 3. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSD, o CDS e o PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado. A linha A do número 1 do artigo 41. A, B,
sim.
2
tudo,
e
tudo
3.
Até à proposta de alteração.
Ok. Uma, duas, três, quatro votações em conjunto até ao número 3 do artigo 41. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PCP e o PSD. Os mais votam a favor. Está aprovado. Segue-se a proposta de alteração de todos os superferidos proponentes. Emenda do número 1 do artigo 58. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. E tendo sido emendado, o seguinte está prejudicado. Vamos votar o número 2 do artigo 58. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. Segue-se a proposta de alteração do PS dos mesmos proponentes, a emenda do número 1 do artigo 70 do Regime Geral das Infrações Tributárias. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade e, portanto, o seguinte está prejudicado. Vamos votar agora o número 1 do artigo 75. Quem vota contra? Não há. Abstenções? Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. Segue-se a proposta de alteração do PS, CDS, PP, PSD e PS, dos mesmos proponentes, peço desculpa, substituição do artigo 78. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e, portanto, o artigo 78 é substituído. Passamos ao número 2 do 79. E a epígrafe, pode ser? E o número 1 do artigo 80? Não? Também pode? E o 3?
Por mim pode tudo até à proposta.
Até o 84, inclusive, certo? Então, votamos até o artigo 84, inclusive, portanto, o número 3 do 83, o número 1 do 80, o epígrafe do 79 e o número 2 do 79. Quem vota contra? Não há. Abstenções? Não há. Estão aprovados por unanimidade. Segue-se a linha F do número 1 do 92. Quem vota contra? Não há. Abstenções? PSD e Bloco de Esquerda e CDS. Os demais votam a favor. Está aprovado. Segue-se a linha F do 96. Tenho aqui uma dúvida. A PPL pretende aumentar... Não, mas isto é da PPL, portanto, não há aqui os proponentes. Não... Teremos que ver isso depois.
Porque a questão é que aparece aqui o F com três pontinhas e depois o E aparece aqui...
Pronto. Ok. A redação final se vier a ser aprovado. Nenhum dos proponentes, sim, teria que ser o proponente a esclarecer. A linha F do número 1 do artigo 96.
Desculpa, qual é a resposta? É que a questão muda de figura, porque uma coisa é editar uma linha e manter o que lá está, outra coisa é alterar o que lá está.
Certo, mas isso tem que ser o proponente. Portanto, era isso que eu estava a ver. Sim.
Eu acho que aqui o que se passa é que há as alíneas e depois há uma continuação do corpo, digamos assim, que foi em algum momento erradamente revogado por uma questão de votações, né? E aquilo que se faz aqui é repor essa continuação do corpo, não é a linha F, na verdade. Isto é, e acho que podemos todos aqui consensualizar que o que estamos a votar é a continuação do corpo.
É isso que eu também estava a dizer, porque já na anterior...
Emenda, isso. Portanto, a linha F e não adita uma linha G. Não adita uma linha nova e emenda a linha F.
Exato.
Certo? É isso que está a dizer. Não, não é uma nova linha G. Portanto, é uma emenda da linha F.
Não, exatamente. É uma espécie de continuação do corpo que vem a seguir das alíneas, não é?
É.
é como se o corpo do artigo, sim, depois de, abras as alíneas todas e depois continua a seguir às alíneas, prevendo uma combinação para todas as alíneas.
Isto é uma emenda da linha F, a punição que está prevista na linha F, portanto, onde...
Não, oh, Sr. Presidente, eu posso ir aí mostrar-lhe... Sim.
É uma emenda do corpo. Sim, tem as alíneas e depois a parte punitiva.
Porque isso é uma combinação que se aplica à linha.
Graças a...
Portanto, senhores deputados, portanto, não pretendo emendar a linhas nem editá-las, é de facto na parte final, onde na redação do artigo se começa, é punido com, tem esta nova redação que é subsequente à distribuição por linhas. Não é um proémio, não, é exatamente o contrário.
Eu o que eu sugeria, se concordarem, era eventualmente votarmos este acrescento ou alteração que está na PPL, com a condição do Governo esclarecer o que é esta coisa do que está dentro da linha F com uma sanção também, porque a linha F já hoje, na lei atual, tem uma sanção.
Tem, mas a seguir acrescente é punido com.
Não, sim. Mas dentro da linha F, o que está na linha F é punido com pena de prisão. Já hoje na linha F.
Certo, e a seguir?
E a seguir diz, é punido com.
É essa parte que
mas
é substituída.
É punido com, sim. Mas nós não estamos a mexer na F. E isto, não. Como o Sr. Deputado Duarte Alves estava a dizer, pode ter sido um erro de redações finais no passado ou qualquer coisa, isto não fica nada coerente. E até estamos a alargar a pena de prisão para as alíneas todas, exceto na F, que hoje tem lá uma coisa que diz que é até 3 anos, e nós estamos a alargar para 4 a proposta, não é? E a pena de multa também. Portanto, convinha, ainda que possamos fazer a votação, que ela ficasse condicional a que o Governo esclarecesse se o objetivo era eliminar este excesso que me parece estar na alínea F.
Pois é que
é que o que está dentro da linha F é substancialmente diferente daquilo que agora aqui se propõe na continuação do corpo, nomeadamente na inclusão de pena de prisão. Portanto, eu acho que o mais avisado é nós votarmos o que está aqui, ou seja, não substituirmos a linha F, mesmo que continue um erro jurídico que se vai ter que resolver noutra altura. Mas o melhor é o F ficar como está e votarmos este acrescento. Vai ficar um bocadinho esquisito, vai. Mas é melhor manter assim e depois alterar-se no futuro.
Acho avisada esta observação com uma questão. Será votado tal como veio, entretanto, será, através de interlocução com a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, veremos se em matéria de redação final alteramos, do ponto de vista formal, isto. Mas
tu na linha F já tens pena de prisão.
Pois tem, exato. Sim, aqui não. Sim. Exato. Exato. Certo. Então, vamos então votar tal como está e depois, entretanto, verificamos se em termos da redação final temos que corrigir um erro que virá eventualmente de trás. Portanto, a linha F do número 1 do artigo 96, portanto, no que diz respeito à PPL como vem, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O CDS, o Bloco e o PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. PSD abstém-se. A linha G do 97. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PSD e Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. Segue-se uma proposta de alteração dos mesmos 4 proponentes. Emenda do número 9. Do 108. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Quem vota a favor, todos, está aprovado por unanimidade e, portanto, está prejudicado o 9. Vamos votar agora o número 10, anterior 9, do 108. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Abstenção do Bloco de Esquerda. Os mais votam a favor, está aprovado com a abstenção do Bloco. Proposta do PSD e CDS-PP de emenda do número 1 do 113. Quem vota contra? O PS e o Bloco de Esquerda e o PCP. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Proposta do do PSD e CDS-PP, emenda do número 1 do 114. Até à emenda do número 2 do 117?
Sim.
Pronto, então, esta proposta dos mesmos proponentes, certo? Então, desde a emenda do número 1 do artigo 114 até à emenda do número 2 do artigo 117, proposta do CDS-PP e PSD, vamos votá-las em conjunto. Quem vota contra? O PCP, o PS e o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor, são os proponentes. Está rejeitado. Passamos agora à proposta de alteração dos mesmos proponentes de emenda do número 1 do artigo 114.
Quando, Quando é que começa?
Proposta, vamos votar em conjunto a emenda do número 1 de 119 e a emenda do número 2 do artigo 128, propostas pelo CDS-PP e pelo PSD, na ordem inversa. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP, os demais proponentes votam a favor, estão ambos rejeitados. Votamos, portanto, o número 2 de 128 da PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP, os mais votam a favor, está aprovado. PSD e CDS propõem a emenda do número 3 do artigo 128. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, PCP e Bloco de Esquerda, os mais votam a favor, está rejeitado. Votamos o número 3 do 128. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PSD, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e CDS. O PS vota a favor, está aprovado. Corpo do número 5. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSD, CDS, Bloco de Esquerda. Os mais votam a favor, está aprovado.
Sr. Presidente, só porque eu creio que aqui no número 2 do 128 eu também me abstive. No número 2 do 128 da PPL, o CDS absteve-se.
Certo.
E eu não levantei o braço, mas foi por engano. Portanto, assim é que tínhamos outra proposta, não é?
Certo. Número 2, 128, o CDS absteve-se. Passamos então agora ao a emenda, proposta do PSD, emenda do número 1 do artigo 28A. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PCP. Os demais votam a favor, está rejeitado. Votamos, portanto, o número 1 do 28A do, e o número 2, se puder ser.
Sim.
Ambos, da PPL, quem vota contra, não há. Quem se abstém, o Bloco de Esquerda, os demais votam a favor, estão aprovados. Segue-se a proposta de alteração do PSD de emenda do número 1 do 32A. Quem vota contra, o PS. Quem se abstém, Bloco e PCP, os demais votam a favor, está rejeitado. Votamos, portanto, o número 1 do 32A.
Não.
Não,
podemos votar o 2 e o 3, mas o 1 tinha que ser à parte.
Pronto, então o 1 votamos já. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O Bloco. Os mais votam a favor, está aprovado. 2 e 3, podemos votar.
Abstenção do PSD.
O PSD também se absteve. O número 1 está aprovado. Votamos agora em conjunto o número 2 e o número 3.
O CDS também se absteve no número 1.
O CDS também se absteve no número 1. Sr. Deputado Bartolos? Não?
Para mim não tenho problema nenhum em votar em conjunto o 2 e o 3, só que há aqui uma questão, é que tem que se corrigir, a remissão em vez de ser ao 29, tem que ser ao 30, porque as alterações que foram aprovadas na proposta conjunta de 4 partidos, o que aqui se pretendia referir, em vez de estar no 29, está no 30. Portanto,
certo.
É só alterar se todos estiverem de acordo.
Certíssimo. Estamos nesse... Está a concordância com essa alteração da remissão?
Digo.
A remissão...
Não, é no número 3. Número 3.
A remissão do número 3 é feita para o 30 ou para o 29.
É para o 30 em vez do 29.
Em vez do 29 é feito para o 30, certo. Mas vamos votar então com essa ressalva, que merece a anuência de todos, o número 2 e o número 3 ao mesmo tempo. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovados. Abstenção do Bloco? Abstenção do Bloco. Proposta de alteração do PS de aditamento do 112A. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PSD e Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. Corpo do artigo 6º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O Bloco e o PSD. Os mais votos a favor. Está aprovado. Proposta do PSD de emenda do C do número 1 do artigo 16. Quem vota contra? O PS e o PCP. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os mais votos a favor. Está rejeitado. Vamos votar. Podemos votar o corpo do 1, 3... 17, 28,
sim.
Os da PPL até à proposta do PSD. Portanto, até o número 2 de 58. Pode ser?
Sim, pode.
Em conjunto, PPL até o número 2 de 58. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, o PSD. Os demais votam a favor, estão todos aprovados. Segue-se a proposta de alteração. Ainda falta um bocado. Proposta de alteração do PSD de emenda número 3 do 58. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O PCP e o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor, estão rejeitados. O que significa que vamos votar o número 3 do 58. Só. Quer dizer, se me disserem que pode ser mais...
Para mim pode ser esse o seguinte.
Portanto, dizem que pode ser o número 3 de 58, o número 2 de 62.
Não. Pode ser.
Ah, pronto. Pronto, vamos votar o número 3 de 58. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O Bloco e o CDS. Mais voto a favor, está aprovado. Vamos votar o número 2 do 62. Quem vota contra? Não há. Vota contra o CDS. Quem se abstém? O PCP. Os mais votam a favor, está aprovado. A linha O do número 3, 62. Quem vota contra? Não há. Abstenções? PSD, CDS e Bloco de Esquerda. Os mais votam a favor, está aprovado. Número 4, 62. Quem vota contra? Abstenções? CDS e Bloco. Os mais votam a favor, está aprovado. Número 2 do 63A. Votos contra? Não há. Abstenções? PCP e CDS. Os mais votam a favor, está aprovado. Corpo do artigo 7. Quem vota contra? Não há. Abstenções? PSD, CDS e Bloco. Os mais votam a favor, está aprovado. Artigo 58. Pode ser votado em conjunto, não? E,
pode ser tudo.
O corpo do artigo 8º e os dos vários números. Tudo? Sim, portanto, os vários números e inclusive o corpo.
Portanto, é a página 61 e 62.
No meu caso, são duas páginas, a 60 e a 61. Tinha deputado, há de ser uma mais para a frente.
Sim.
Pronto, são os vários números do 58A e o corpo do artigo 8º. Tudo em conjunto. Quem vota contra? Não há. Abstenções? SD, CDS e Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. Segue-se no artigo 9.
Pode ser em conjunto.
Portanto, pode ser o número 3.688 e o corpo do artigo 9. Conjunto? Quem vota contra? Não há. Abstenções? Todos abstêm, à exceção do PS, que o vota favoravelmente e com isso está aprovado. Artigo 10º. Pode ser tudo junto? Várias alíneas.
Sim, senhor.
Pode. Então, exato. Artigo 10º, desde a linha D do número 2 até ao corpo do artigo 10º.
Desde a linha D até.
A D, a A do número 7, a linha B do 7, o corpo do 7 e o corpo do 10.
Sim, está bem.
Só isso. Quem vota contra? Não há. Abstenções do. Do PSD de todos, à exceção do PS que as vota favoravelmente, e com isso estão aprovados. Entramos no artigo 11 e a proposta de alteração do PSD de.
Sr. Presidente, para nós também não há problema, eu só queria no aditamento do número 4. Uma questão de esclarecimento em termos de interpretação, que referem, sem prejuízo do disposto no número anterior, só são elegíveis para o sorteio os árbitros que não sejam mandatários ou integrem escritório de advogados. Eu acho que nós acrescentarmos aqui um não para o sorteio, os árbitros que não sejam mandatários ou não integrem escritório de advogados, para não dar asa aqui a uma outra interpretação contrária. Não sei se me faz entender.
Deixa-me só ver. Portanto, isto é no artigo 6º, o número
4.
Sim, ou
que
não
sejam mandatários ou não integrem.
Sim, tudo
sim?
Bem.
Obrigada.
Por mim, tudo bem.
Peço clarificar apenas qual é...
Então fica, sem prejuízo do disposto do número anterior, só são elegíveis para o sorteio os árbitros que não sejam mandatários ou não integrem escritório de advogados.
Pronto, com essa precisão de redação, que não é... podemos votar todos os... Então vamos votar a emenda à linha B do número 2 do 6, a substituição do 3 do 6, o aditamento do 4 ao 6, o aditamento do 4 ao 7, a emenda do 4, o aditamento do número 6 ao 7, o número 7
e
até aqui. Ok. Portanto, vamos votar estes em conjunto. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O CDS. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos agora o número 4 do artigo 10º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? O CDS e o Bloco de Esquerda. Estamos a votar o número 4 do artigo 10º da PPL, portanto, do regime jurídico de arbítrio. O PCP vota contra. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o CDS. Os demais votam a favor. Está aprovado. Passamos à proposta de alteração do PSD de aditamento número 5 ao artigo 12. Quem vota contra? PS. E PCP.
Estamos a votar, desculpe, aditamento número 5.
Proposta de aditamento do número 5 ao, 12, ao artigo 12 do PSD.
Do regime de arbitragem.
Vou repetir a votação. Quem vota contra? O PS e o PCP. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Proposta do PSD de aditamento número 6 ao, 12, ao artigo 12. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Votamos agora o corpo do 11. PPL. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. CDS também se absteve. Os mais votam a favor. Está aprovado. O artigo 12 pode ser votado em conjunto, a linha BB e o corpo?
Pode sim,
pode.
Senhor.
Custas?
Pode sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 13, também não tem propostas de alteração. Pode ser em conjunto? As subalíneas, o corpo da C e o corpo do 13?
Sim, esta página, não é? Tem o corpo 13.
Sim, é só uma página.
Sim,
é.
Sim, sim.
Então vamos votar o artigo 13, depois segue-se o 13A, mas portanto o 13, estas 1, 2, 3, 4 votações. Quem vota contra? Não há.
Estamos no 13º, não é?
Exatamente. O 13, estamos a votar as... Não há proposta de alteração, portanto vamos votar a da PPL. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PCP e o Bloco de Esquerda e o PSD, portanto, com a abstenção deste, contra o CDS, a abstenção dos demais e voto favorável do PS, está aprovado. Com todos. Portanto, o CDS votou contra, o PS votou a favor, os demais abstiveram-se, portanto, está aprovado. Proposta de alteração PSD-CDS de aditamento do 13A.
Sr. Presidente, dá-me só a licença que eu clarifique aqui. Por causa daquele 68 havia um novo que era criado, só para confirmar se não é este, porque esse ficava prejudicado, não é? Tendo o das informações vinculativas, na proposta inicial do PSD-CDS tinha um aditamento de um artigo novo à PPL e que deve ser retirado uma vez que foi aprovada a proposta conjunta dos três partidos. E eu só queria confirmar se é este.
É este?
Pronto, então este ficaria prejudicado, não é?
Portanto, a proposta de alteração do PSD-CDS da aditamento 13A está prejudicado.
É prejudicado, retirado. Pronto.
É. PSD e CDS retiram essa proposta.
Certo?
E a proposta de aditamento do 13A
é seguida? É outra.
Vamos votar então, perdão, a proposta de alteração de CDS-PP de aditamento de um 13A. O anterior estava prejudicado. Esta é uma plataforma única de comunicação.
Fazia sentido com o 223, não é?
Não tem a ver com a do artigo 68, tem a ver com outras propostas só do CDS sobre penhoras. Mas vamos votar.
Vamos votar? Pronto. A mesa, a menos que os senhores deputados sinalizem que isto considera prejudicado ou retirado. Sr. Deputado Vera Braus, podemos votar? Pronto. Senhoras e senhores deputados, vamos votar a proposta de alteração do CDS-PP de aditamento do artigo 13-A. Plataforma Única de Comunicações e Penhoras Simultâneas. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Artigo 14, alínea A, PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. Passamos à proposta de alteração dos quatro supra-referidos proponentes de emenda da alínea B do 14. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O seguinte está prejudicado. Votamos à alínea C do 14 e podemos votar a alínea D, a E e o corpo do 14 em conjunto? Portanto, até ao fim do 14?
Não, não. Apenas à alínea C e depois as restantes.
Então votamos a linha C primeiro e depois votamos todas. A linha C. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PS, todos os demais. O PS vota favoravelmente. Está aprovado. Agora as alíneas D, E e o corpo do 14. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos, à exceção do PS, que vota favoravelmente e com isso os aprova. Proposta do PSD de aditamento do 14-A. Quem vota? Disposição transitória.
Foi rejeitado, portanto, se foi rejeitado, está prejudicado.
Não sei
se foi. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Deixem-me ver o artigo 78, não é? 78 é o GT.
Está rejeitado.
Está rejeitado. Dizem-me que está rejeitado. Está prejudicado, portanto é retirado. Ou prejudicado. Proposta de alteração do PSD de aditamento 14B. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado.
Se me dão licença, só de questionar se... Eu acho que havia abertura, acho que não. Não. Muito bem.
Portanto, está rejeitado. Vamos passar à proposta de alteração do PSD de aditamento 14C, a licença fiscal. A literacia fiscal. Um erro de leitura, quando precisamente o artigo é sobre literacia. Exatamente. Quem vota contra? Não há. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP e o Bloco. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Proposta do PSD de aditamento 14D. Avaliação sobre o efeito do silêncio. Quem se vota contra? PCP, Bloco de Esquerda e PS. Quem se abstém? Não há. Os demais votam a favor. PSDS e PSD. Está rejeitado. Artigo 15. Temos o número 1 do 15, a PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a abstenção do Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PS propõe editar-se o novo número 2 ao artigo 15. Há duas propostas do PS de editamentos e o número 2 do 15. Pode ser? Tudo em conjunto? Sim, é verdade. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do PS, só. O aditamento e a emenda. Aditamento, o novo número 2. Ah, e a emenda, que será do outro número 2, que é renumerado para 4. Ok. Quem vota, estamos a votar em conjunto. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP, Bloco e PSD. CDS e PS votam a favor. Está aprovado. E estando aprovado, o número 2 está prejudicado. Foi emendado. Proposta de alteração do PS, aditamento número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e Bloco e PSD. Os mais votam a favor. Está aprovado. No número 2 do 15 do PS... Não, foi prejudicado. O número 2 do 15 foi prejudicado. Não, não. Não houve votação. Número 2 do 15 no...
Sim, mas abstiveram-se na proposta.
Não, tinham-se abstido. Sim, sim. Exato. E depois a outra não. A outra não. Portanto, acabamos de votar o aditamento 3. Segue-se agora a proposta do PS, CDS, PCP e PSD de emenda do número 3. Quem vota contra? Sr. Deputado Vera Braz.
Sim, Sr. Presidente. Só para fazer a ressalva que esta emenda do número 3 depois irá assumir o número 5. Correto?
Portanto, com esta clarificação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, o que significa que a seguinte está prejudicada. Passamos à proposta de alteração do PS de emenda do 4 ou do 15, que será renumerado para 6, consequentemente. Quem vota contra, quem se abstém, PCP e Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. O que prejudica a seguinte. O PSD foi abstenção. Peço desculpa. A proposta de alteração do PS de emenda do 5 do 15, que também, obviamente, será renumerado. Está prejudicado. Pronto. E a seguinte também. E a seguinte também. Agora, a proposta de alteração do PS de emenda do 6 do 15...
Porque a proposta de alteração do PS tinha a ver com uma proposta que foi rejeitada, se bem me parece, ou que foi alterada. Eu não sei se o número 5 está necessariamente prejudicado. É melhor confirmar.
Senhor Deputado Vera Braz, se nos puder esclarecer. Não, mas foi aprovada a emenda do número 5... O seguinte é o número 5. Certo. Então, vamos votar o número 5 do artigo 15. PPL. Vamos votar o número 5 do artigo 15. PPL. Quem vota contra? Não há. Abstenções? PSD, PCP e Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado.
O CDS também se absteve, Sr. Presidente.
Com a abstenção do PSD, do PCP e do Bloco. E os votos favoráveis dos demais, está aprovado.
Esta ficou
prejudicada. A proposta de alteração de emenda número 5 foi prejudicada. E foi precisamente por ter a prova prejudicada é que se vota o número 5. Proposta de alteração do PS de emenda do número 6 do 15. Quem vota contra? Quem se abstém? Todos, à exceção do PS, que a vota favoravelmente. Está aprovado. O 6 está prejudicado. E agora regressamos ao artigo 1º, que pergunto que se pode ser votado em conjunto. Não.
Por nós pode ser a primeira página toda em conjunto.
C? Só? Pronto. Então, vamos votar o artigo 1º, a linha A, B e C. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e Bloco. Os demais votam favoráveis, estão aprovados. Votamos à linha D. Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco. Os demais votam a favor, está aprovado. As demais alíneas podem voltar a ser em conjunto, não? E e a F em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD e o PCP e o Bloco. CDS e PS votam a favor, está aprovado. Votamos agora a linha G. Só. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos agora a linha H. Quem vota contra? Abstenções. PCP e PSD. Mais a favor. Está aprovado. A linha I. Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovado. E, finalmente, concluímos com o corpo do artigo 1º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PSD e Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. E está aprovado. E agradeço. Penso que está concluída a sessão, deputada Vera Brás.
Sim, Sr. Presidente, só para esclarecer que nós já tivemos indicação por parte do Governo que aquela dúvida da linha F do outro artigo deram indicação que é a continuação do corpo. Pronto, para confirmar...
Não mexemos, exatamente. Sim, ok. É a continuação do corpo, tal como consta da codificação. Sim, ok.
Oh, Sr. Presidente, eu precisava só agora de corrigir ou confirmar aqui alguns votos em que não estou completamente segura. É um momento orçamental, digamos assim, desta comissão. Posso? Então, na página 22 do guião, à linha D do número 1 do artigo 163 do Código de Procedimento e Processo Tributário. Não, é contra. Contra. A linha D do número 1 do artigo 163 do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Certo.
Depois, na página 33, o número 7 do artigo 244 do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Sim, seria esse.
A favor.
Contra.
Contra. Rejeitado, não altera.
E depois, na página 46, as alíneas A e a alínea B do número 3 do artigo 40 do REGIT, do Regime Geral de Infrações Tributárias. É a página 46 no meu guião. A alínea A do número 3 do artigo 40 do REGIT e a alínea B do número 3 do artigo 40 do REGIT. São as duas primeiras votações dessa página. É contra.
CDS contra.
É contra, pronto. É confirmar que está contra.
Certo. Podemos dar por concluído então este ponto da ordem de trabalhos.
Sr. Presidente, só para dar nota que depois apresentarei uma declaração de voto.
Okay? Certíssimo, Sr. Deputado. Segue-se agora... Senhoras e senhores deputados, segue-se a designação do autor do projeto de lei 646-14 CDS-PP, que cria a título excepcional de uma decisão de valor relativo à aquisição de equipamentos informáticos para estudantes, que cabe o relator ao Grupo Parlamentar do PS. Portanto, a senhora deputada Vera Brás está em condições de indicar.
Sim, senhor presidente, será o senhor deputado Nuno Sá.
Senhor deputado Nuno Sá, muito obrigado. Segue-se agora outros assuntos. Só tenho uma referência relativamente ao requerimento que foi apresentado na votação dos projetos... 606 e 634 do PAN e PSD, respectivamente, que são aqueles relativos ao acesso a documentos à contratação do Estado, que tinha sido apresentado no requerimento para baixar à primeira comissão. O Sr. Presidente... manteve a 5ª Comissão como Comissão... ambos, portanto, manteve a 5ª com conexão à 1ª. Pronto. Atendendo a que tramitou inicialmente aqui, pronto. Certo. Mas cumpre-me referi-lo. E, portanto, não havendo mais nenhum assunto... podemos dar por concluído. A próxima reunião será agendada para quarta-feira de manhã, portanto, para a semana. Ficaremos já a contar com isso, entretanto.
Era só registar a nossa discordância com a baixa a esta comissão. Consideramos que deveria ter baixado à 1ª, em conexão com a 5ª, e não ao contrário. Pronto, deixar registado.
Senhor deputado, excuse... Certo, mas... Eu só quero recordar é que essa comunicação ao par foi feita com a anuência de todos os grupos parlamentares, portanto, todos nós discordamos e por isso é que, atento à natureza transversal, a solicitamos. Mas é evidente, não foi essa a decisão. Pronto. Está em